opinião, uma reta intenção. Não é isso que está em causa. A proposta procura responder essencialmente a uma questão que é a questão de urgência e de atuação urgente em relação a um problema que, de facto, carece muitas vezes desta questão de urgência, como carece de outras coisas. Enfim, acompanhando um pouco no terreno, recordo-me até no meu distrito de eleição de ver que muitas vezes é preciso, de facto, que alguém chegue perto das vítimas, que alguém nos dê o amparo suficiente numa primeira fase, ou que, por exemplo, quando ouvidas em sede de polícia judiciária, tenham até aí também a privacidade suficiente para poderem expor as suas queixas, para poderem colocar o seu problema, e que essa atuação entre as entidades de investigação e depois o próprio Tribunal seja feita com meios e seja feita de uma forma eficaz. Esta proposta, no entanto, levanta algumas preocupações e algumas preocupações que já foram aqui referidas. Uma das quais é, a pretexto dessa urgência, estabelece-se uma série de competências em matéria daquilo que seria normalmente decidido por um Tribunal de Família para os tribunais criminais. E aí a dúvida que nós colocamos é se não estamos, de alguma forma, a desperdiçar a própria experiência e a própria consistência que os tribunais de família têm nesta mesma matéria, e se não poderemos até, em alguns casos, estar a sobrepor competências, podendo levar a decisões, eventualmente, até contraditórias. Ou seja, que aquilo que é provisório tem que estar garantido que seja efetivamente provisório e que a decisão definitiva competa aos tribunais de família. Por outro lado, e compreendendo eu que nestes casos qualquer tipo de audiência conciliatória não faça nenhum sentido, estamos perante normalmente um caso de ameaça e um caso de violência, ainda assim não podemos, na nossa opinião, prescindir completamente da ideia de contraditório, até porque tem que haver alguma sustentação naquilo que estamos a observar, ou seja, não fazer conciliação não faz sentido, como é evidente, mas é preciso garantir que o contraditório, peça basilar de todo o nosso ordenamento jurídico, esteja, de alguma forma, assegurado. É basicamente isto que nós queríamos dizer. O Sr. Ministro da Administração Interna dizia-nos aqui ontem, mesmo na Assembleia, que nós temos tido menos queixas de violência doméstica. Enfim, a dúvida que todos teremos é se temos menos queixas ou menos possibilidade de haver queixas até em função do confinamento, eventualmente que, à medida que fomos levantando esta, ou destapando esta panela, poderão aparecer muitos mais casos e situações muito mais graves. Nós não confrontamos diretamente esta proposta, mas pensamos que é preciso ponderar alguns dos aspectos que aqui levantámos em sede de especialidade.
Para concluir,
como,
deputado,
terminando mesmo,
favor.
Sr. Presidente, não estamos fechados. Por exemplo, a sugestão que é feita pelo Grupo Parlamentar do PCP, a proposta que é feita, é uma boa proposta de garantir o anonimato em qualquer circunstância, e as outras que autonomizam a questão das crianças podem e devem também, na nossa opinião, ser ponderadas,
obrigado,
em sede de especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para concluir o debate, tem a palavra, em nome do Governo, a Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, vou procurar responder às diferentes questões com rapidez. Em particular, destacando a importância de que o trabalho parlamentar permita melhorar esta proposta e assumindo a disponibilidade do Governo para também participar nesse trabalho, nos temas aqui referidos, da garantia do anonimato, do especial reconhecimento do tema das crianças. Em segundo lugar, dizer que as questões de apoio social já aqui referidas foram também tratadas em sede de Orçamento de Estado, garantindo que o apoio judiciário passa a presumir, quando a vítima lhe é atribuído o estatuto da vítima, que a insuficiência económica está assumida, para ser mais rápido, e prevê também uma medida de apoio à reestruturação familiar que deve ser desenvolvida. Em terceiro lugar, a questão que mais nos preocupa aqui é proteger as vítimas, e as decisões são provisórias e não são eternizáveis porque caducam ao fim de 3 meses, a menos que sejam reconfirmadas ou tratadas pelo Tribunal de Família. Não há, nós temos que reconhecer que nos foram apontadas falhas nesta comunicação e que temos de ter uma forma de lhes responder com a urgência de vida. E os juízes, ao longo da sua vida, participam em diferentes especialidades e não me parece que a decisão que aqui está em causa careça de qualquer capacidade ou competência para as tomar. De qualquer maneira, na resposta que aqui desenhámos para a violência doméstica, que, como eu referi no início, cobre não apenas a dimensão do apoio social, não apenas a dimensão dos guias de resposta das polícias, por exemplo, mas também um pacote alargado de formação a todos os intervenientes, porque esta articulação é fundamental e temos trabalhado essa formação com todos os agentes, incluindo com o SES. Finalmente, nós temos, de facto, um registro menor de queixas nas últimas semanas, mas sabemos que nos outros países não tem sido assim e sabemos por experiência própria que muitas vezes é no fim do confinamento que aquilo que aconteceu durante o confinamento vem ao de cima. E, portanto, acho que há uma urgência em tomar uma decisão sobre esta matéria. Agora é o tempo do Parlamento poder melhorar a proposta que o Governo aqui apresenta, com a consciência de que precisamos mesmo de tomar as medidas que estamos já há mais de um ano a trabalhar e a discutir de forma alargada.
Obrigado,
com a sociedade
Ministro.
Portuguesa. Muito obrigada.
Vamos passar ao segundo ponto da nossa agenda. O debate do projeto de lei 194/14 do PS, que altera o Estatuto da Ordem dos Advogados, revendo o Estatuto Remuneratório do Revisor Oficial de Contas, que integra o respectivo Conselho Fiscal. Para abrir o debate e apresentar a proposta, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. A matéria que nos convoca para este debate, não sendo, digamos, e com todo o respeito pela matéria, estruturante no funcionamento do Estado de Direito Democrático, é de facto muito relevante para a Ordem dos Advogados e fundamental para que a mesma possa concluir processos fundamentais para a certificação da sua atividade e para o cumprimento das obrigações legais a que está adstrita em matéria de contabilidade. Efetivamente, determina a lei que o Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados integra obrigatoriamente um revisor oficial de contas na qualidade de um dos seus vogais, mas também o mesmo Estatuto determina a obrigatoriedade do exercício de funções de forma gratuita por parte dos membros da Ordem dos Advogados, com duas exceções apenas, para o bastonário quando exerce as funções em dedicação exclusiva ou para o caso do provedor dos clientes. Consequentemente, a Ordem tem-se visto confrontada com a dificuldade de carecer da certificação legal das suas contas, mas não poder efetivamente ter o seu revisor oficial de contas a prestar de forma remunerada, como é obrigatório nos termos do seu próprio estatuto e qualidade enquanto revisor oficial de contas, as funções nesses termos. Aliás, algo que já foi objeto de uma chamada de atenção por parte do Tribunal de Contas, com a sugestão à Ordem que promovesse a alteração do seu estatuto. Sendo o Estatuto da Ordem dos Advogados aprovado em ato legislativo da competência do Parlamento, é obviamente indispensável uma proposta de lei ou um projeto de lei, como é este, para proceder à alteração, matéria pela qual, neste contexto de relativa urgência que a Ordem tem nesta matéria, determinou o seu agendamento. Ouvidas as duas Ordens, a Ordem dos Advogados deu já nota de que acompanha as sugestões formuladas, recordando mesmo a sugestão que recebeu por parte do Tribunal de Contas. Do lado da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas também nos chegaram contributos que estão, obviamente, fundados na natureza da função e na clarificação necessária da forma como a prestação de contas deve ter lugar, sublinhando a necessidade de introduzir algumas alterações para as quais, obviamente, temos toda a disponibilidade, nomeadamente a de que a certificação não é feita pelo Conselho Fiscal, mas pelo próprio Revisor Oficial de Contas, por um lado, e por outro, alguma precisão terminológica quanto ao que está em conta, efetivamente, no ato a praticar nesse contexto. Assim sendo, perante algo que é de alguma simplicidade e que não mobiliza muito tempo parlamentar, ele, no entanto, deve mobilizar o tempo suficiente para superar um problema e permitir à Ordem resolver o problema da pendência que tem na certificação das suas contas e poder encarar a atividade normal do seu funcionamento com base nestes critérios e nesta lei revista nestes termos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Manuel Pureza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de lei cumpre, no essencial, uma exigência do Tribunal de Contas, que é justamente permitir a certificação legal das contas da Ordem dos Advogados, e para isso introduz uma nova exceção à regra da não remuneração do exercício de funções nos órgãos da Ordem. Nada a opor deste ponto de vista. Mas quero aproveitar esta intervenção para sublinhar a estranheza nossa e de tanta gente pela dissintonia entre o que a Assembleia da República hoje aqui discute sobre advogados e aquilo que a grande maioria dos advogados estão a experimentar dia após dia como urgências absolutas para as suas vidas. As contas dessa grande maioria de advogados estão a zeros, ou estão mesmo em negativos, porque se mantém a obrigação de descontarem mais de 250 euros mensais para a Caixa de Previdência de Advogados e Solicitadores, ao mesmo tempo que, por força do encerramento na prática da maioria dos tribunais, não têm trabalho nem têm rendimento. E também não beneficiam de quaisquer medidas de apoio excepcional idênticas àquelas que foram concedidas, foram previstas, para os demais trabalhadores independentes. É claro que é muito importante permitir que as contas da Ordem dos Advogados sejam certificadas. Mas mais importante, muito mais importante, é permitir que a grande maioria dos advogados tenha contas para se poderem certificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra ao Sr. Deputado Artur Sobral de Andrade. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Estatuto da Ordem dos Advogados consagra como regra a gratuitidade do exercício das funções por parte dos órgãos próprios. E aqui cria um problema relativamente ao Conselho Fiscal, conforme já foi referido, uma vez que dele faz parte o Revisor Oficial de Contas, a quem compete certificar as contas da Ordem, mas que, nos termos da legislação que lhe é aplicável, tem que necessariamente ser remunerado. Ora, esta regra da gratuitidade do exercício das funções consagrada no Estatuto da Ordem, apenas com exceções para o Sr. Bastonário em determinadas circunstâncias e para o provedor dos clientes, torna impeditiva, obstaculiza, impossibilita a certificação das contas da Ordem dos Advogados. Nesse sentido, o que aqui é proposto vem resolver este problema ao permitir, com a adição ao artigo 15 do Estatuto, o acrescentamento de um número que prevê a remuneração da certificação de contas da Ordem e, portanto, por essa via, sanar todas estas impossibilidades. O revisor poderá passar a ser remunerado e passarão a poder ser certificadas as contas da Ordem. E, do mesmo passo, resolve-se, como também já aqui foi referido, o problema dos reparos por parte do Tribunal de Contas, o que também não é despiciando. E, conforme também já foi referido e eu realço, foram ouvidas, pronunciaram-se as duas ordens aqui em causa, a Ordem dos Advogados e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. A Ordem dos Advogados não propôs qualquer alteração, sequer aderiu em toda a linha ao que está proposto, e a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, propôs algumas sugestões, mas em ambos os casos, e isso é o que mais importa, ambas se congratularam com este projeto de lei. E, assim sendo, e em síntese, para o PSD, na sua avaliação, esta proposta é inteiramente justificada e não há argumentos que militem contra a sua aprovação. Portanto, em síntese, será isto que o PSD tem a dizer sobre o assunto.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este projeto de lei é de tal modo pacífico que nós podemos dizer que não só podemos fazer nossas as palavras dos oradores antecedentes, como poderíamos fazer nossas as palavras, certamente, dos oradores seguintes. Porque, de facto, há uma... Ou então falamos de outras coisas. Mas, de facto, há uma anomalia legal que está reconhecida. De facto, a Ordem dos Advogados tem que ter um revisor oficial de contas, mas depois não o pode remunerar. Porque os órgãos estatutários da Ordem não são remunerados, simplesmente o revisor oficial de contas não é um advogado, e, portanto, é um outro profissional. E, portanto, obviamente que é uma anomalia que importa retificar, é esse o objetivo desta iniciativa legislativa, e, portanto, nós não temos nada a acrescentar àquilo que é proposto, a não dizer que, obviamente, votaremos favoravelmente o projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem a palavra o Sr. Deputado Tom Correia, por favor.
Sim, é verdade, Sr. Deputado António Filipe, penso que não desacompanharia também o orador subsequente, que no caso sou eu, porque de facto esta proposta